É tomarmos então. Bom, nós temos que gerenciar os riscos, né? Essa é o mote desse processo. O que é gerenciar? É manter controle, é reduzir, é trabalhar o risco, é correr, aumentar, atualizar. Então, é um processo de planejamento, organização, direção e controle dos recursos humanos e materiais da organização. Tá? Qual é o objetivo? Prevenir ou transformar os riscos e incertezas identificados em oportunidades de melhoria. Quando a gente trabalha um risco, pessoal, quando a gente identifica um risco, que é uma coisa potencialmente negativa, que causa estresse, causa dano, causa, pode causar, né, prejuízo. E a gente trabalha isso. E transforma isso em oportunidade de melhoria, a gente está gerenciando esse risco. Ah, mas Rafael, como assim oportunidade de melhoria? Para alguma coisa deixar de ser um risco, ela tem que ser melhorada. Ou para reduzir esse risco, tem que ser melhorado. Então a gente transforma esse processo. E o gerenciamento de risco compreende todo o conjunto dessas ações definidas de forma racional. Não necessariamente economicamente racional. Às vezes a gente tem que aceitar um certo investimento maior ou não, tá? Mas o objetivo é minimizar o risco e maximizar as oportunidades. Claro, a gente, em toda gestão de risco, a gente tem que sempre fazer uma avaliação de custo-benefício, né? Quando é que uma ação definida não é economicamente avaliada do ponto de vista racional? Quando envolve risco à vida, não tem custo-benefício. Aí não existe, né, relação. Nos demais riscos, a gente faz uma avaliação, sim, bem de custo-benefício. Ou seja, sem tiro de canhão nas próprias formigas. O que seria o tiro de canhão na formiga? A 17.025 tem lá no texto dela, né? As ações devem ser adequadas aos riscos. É, tem que trazer o ganho disso. É a eficiência, além da eficácia. Então, se a gente começa a enxergar muito risco, risco, além da gente desenvolver um comportamento até um pouco paranoico, a gente começa a não medir esforços para que nada possa dar errado, que todos os riscos têm que ser reduzidos a quase nada, a residuais, sem pensar no custo-benefício. Então, analisar os riscos, utilizando essas ferramentas, por exemplo, que nós trabalhamos até agora, eu vou identificar os fatores de risco e essa identificação vai me permitir tomar decisões a respeito de quais ações seriam melhor implementadas, visando a redução da probabilidade do risco de forma significativa de cada processo. Então, é uma decisão baseada em dados e informações. Lembrando que, se a gente ficar horas e horas em cima de um mesmo processo, analisando riscos, nós vamos identificar inúmeros. Tá? Como diz aqui no Rio Grande do Sul, dá para viajar. Dá para ficar vendo o problema em tudo, vendo o risco em tudo. Porque se a gente for bem a fundo, e se o sol parar de brilhar? É, tem essa a última, né? E se o sol parar de brilhar? É, ou se o sol se apagar? É o último risco, né? Então, a gente tem que ser racional também quando avalia os riscos. Tem que sempre focar nos objetivos e em coisas plausíveis. Existe a possibilidade de um evento natural catastrófico? Existe. Claro que existe. É em qualquer lugar. Tem como evitar? Não. Então, eu não vou ter negócio, porque vai que no dia de um evento catastrófico, vou perder meu negócio. Sim. Então, não vai ter negócio. Quer dizer, assim não dá. Então, a gente tem que chegar em objetivos plausíveis. Tá? Eu lembro da época das disciplinas de engenharia civil na universidade, estou falando da início da década de 90, lá, em que a gente fazia cálculos de bueiros, né? Sistemas de drenagem urbano, baseados em chuvas que se dizia de recorrência de 50 anos. O que seria uma chuva com recorrência de 50 anos? A cada 50 anos tem um volume desse. Mas não quer dizer que amanhã não tenha um com o dobro desse volume. 50 anos. A gente não tem como prever. Mas também a gente não pode superdimensionar tudo. O ideal seria, mas economicamente é inviável. Então, ó, deu uma chuva aqui, só ocorre uma vez a cada 100 anos. Paciência, vai ter estragos, a gente corrige. O custo de preparar para essa chuva, que talvez fosse acontecer em 100 anos ou não, porque a recorrência de 50, de 100 anos pode ser no outro dia, né? A gente nunca sabe. Quase que inviabiliza qualquer coisa. Então, tem que avaliar o risco de forma racional. Então, vou fazer um exemplo bem bobo, tá, pessoal? Bem bobo, só para vocês acompanharem essa ideia. Digamos que o meu objetivo é ir trabalhar e voltar para casa com segurança física. Eu quero ir e voltar, chegar na minha casa no final do dia, sair de manhã cedo, chegar na tardezinha, sair nesta noite, com com a minha integridade física preservada. Então, o meu objetivo é a integridade física. Eu vou avaliar os processos. Então, eu saio de casa às 6 da manhã, tenho que caminhar 2 quadras, 2 quarteirões até a parada de ônibus, para pegar o ônibus e trabalhar e voltar no mesmo caminho. Quais são os riscos associados a essa ida? Vamos avaliar só o processo de ir para o trabalho. Ir até a parada de ônibus, pegar o ônibus. Bom, pode acontecer, o tempo muda muito rápido aqui em Porto Alegre. De uma hora para outra nessa minha caminhada, o tempo fechar e cair um raio na minha cabeça. Pode? Outras pessoas, infelizmente, perderam a vida porque um raio caiu ou subiu, o que quer que seja, literalmente na pessoa. Pode. Posso ser atropelado? Posso. Eu estou atravessando ruas, estou andando na rua, posso estar na calçada e ser atropelado. Posso. Isso é um risco real. E posso, daqui a pouco, então, esses dois primeiros, o primeiro provavelmente eu vou perder a vida, o segundo talvez, ou me machucar muito, e o terceiro eu posso, através de um assalto, de um furto, ter ser jogado no chão, lembrando, eu não estou preocupado só com a segurança patrimonial, estou preocupado com a segurança física. E se for ter o assalto, né, o furto, me fazer algum tipo de lesão física, lá no chão, me dar um soco, alguma coisa assim, certo? Bom, eu classifiquei só em baixo, médio e alta probabilidade, baixo, médio, alto impacto. Os três, um, dois, três. Tá? A gente poderia dizer muito, muito, muito baixíssimo, muito, muito altíssimo. Não, eu só classifiquei em três. Bom, a probabilidade de um raio cair na minha cabeça, literalmente, ou próximo a mim, me afetar, é baixa. Entre baixa, média e alta, é baixa. Então, lembrando, eu classifiquei tudo como baixo, médio e alto, tanto o impacto quanto a probabilidade. Tanto a probabilidade quanto o impacto. Então é baixo. A probabilidade de eu ser atropelado, olha, o trânsito aqui é infernal, essa hora já tem muita gente andando na rua, é médio. E, infelizmente, também a probabilidade de eu ter o telefone furtado e nesse furto ser machucado, porque esse caminho aí é muito visado, é médio. Estou trazendo um exemplo para o pessoal. Impacto na minha segurança em relação à minha integridade física. Um raio na cabeça é alto. Praticamente fatal. Se não for. Ser atropelado é alto. Impacto na minha segurança, depende da velocidade, também pode me tirar a vida. Já eu sofrer um safanão, eu sou um cara relativamente grande e tal, não vou reagir, mas eu sofri um soco, um safanão, um chute para ser derrubado no chão, é impacto baixo. Aí me dá um roxo, tal, um corte, mas não vai passar disso. Se for, né? Se for de boa, bandido. Tá? Vai acontecer isso. Então, eu fiz aqui a análise dos riscos. Agora eu vou agir. Como é que eu faria para um raio não cair na minha cabeça? Bom, eu posso tomar a decisão de não ir trabalhar em dia de chuva. Evito. Isso aí, ó. Estou vendo ali para a rua, está fechando o tempo. Vi na previsão, hoje tem chuva, vai ter chuva, ou aqui em Porto Alegre não, raramente vai ter uma chuva sem raio, sem trovão. É difícil assim do nada começar a chover de boa, assim, com o céuzinho tranquilo. Não sei como é que é aí onde vocês moram, tá? Então aqui normalmente a chuva é antecedida por trovões, trovoadas, tá? Antigamente era raro, hoje é, quase todas as chuvas são assim. Então, não vou trabalhar de chuva. Calma, não estou julgando. Outra ação, eu vou comprar uma roupa que seja prova de raios. Uma roupa gaiola de Faraday. Ponto. Para minimizar o risco de ser atropelado, bom, eu vou andar só na faixa de segurança e prestar muita atenção. Eu minimizo. Ah, mas e aquele carro que vai cair na, vai, pode entrar na calçada? Sim, mas essa probabilidade é muito baixa. Minimizei. E o terceiro? Bom, o terceiro eu não vou chamar atenção, então eu não vou usar o telefone durante a caminhada, não vou chamar atenção que eu tenho o telefone, já reduz, tá? Ou nem vou levar o telefone, eu vou deixar um em casa e vou usar o outro no trabalho. Aí eu elimino 100% desse risco. Tá? Não vou entrar também em mérito de estatística, né? Só um exemplo. Bueno. Então eu tenho essas três ações. Não trabalhar em dia de chuva, comprar roupa à prova de raio, cruzar na faixa de segurança prestando atenção, não usar o telefone durante a caminhada, quando eu espero o ônibus, e ter dois telefones, um em casa e outro no trabalho. Falar em telefone, saber que aqui em Porto Alegre praticamente todas as paradas de ônibus têm carregador de celular. Aí também tem. Cidade de vocês, praticamente todas as paradas de ônibus têm carregador de celular. Vocês têm esse luxo também?
Aqui não.
Itabirito,
Ah,
não.
vocês têm
Eu acho
muita
que
sorte.
não.
Vocês têm muita sorte, porque aqui o cara tá com o celular na mão, passa o carregador e leva. Quase todas as paradas juntos. É isso. O cara carrega e embora o celular. Imagina. Brincadeira à parte. Quais seriam realmente ações plausíveis? Gente, vou para prova de raia, não existe. No que eu saiba. Ou se existe, é muito caro. Não vou ter salário que pague isso. Então, essa ação, cortei. Né? Então, o primeiro filtro, olha. Primeiro, a probabilidade desse risco acontecer é muito baixa, quase nula. Em compensação, o custo para essa roupa seria altíssimo. Então, a relação custo-benefício é muito grande. Tem um custo muito alto em relação ao benefício. Tá? Logo, é um tiro de canhão. Nem é um tiro de canhão, é uma bomba atômica em formiga. Tá? Bom, com essa cortada, eu vou avaliar a próxima. É apropriado não ir trabalhar porque está chovendo? Gente, eu não estou falando em temporal, aqueles que destroem a cidade. Nesse momento, o cara realmente tem que ficar em casa, ou no trabalho, ou no lugar abrigado. A chuva normal vai afetar a minha imagem, vai afetar a minha produtividade e provavelmente eu vou perder o emprego. Pô, quando chove, o Rafael não aparece. Então, é um tiro de canhão. Fora o fato da probabilidade ser baixíssima do risco raio na cabeça acontecer. Lembrando, eu estou focando nesse risco, não estou focando em outros riscos ligados à chuva, tá? Então, essas duas ações, eu vou fazer o seguinte. Eu decido correr o risco. Vai. Ponto. Não tem mais problema. Eu decidi correr. É um risco que o residual aceitar. Tá? Bom, tem mais três ações. Cruzar na rua, na faixa, não usar o telefone, ter dois telefones. Olha, vamos dizer que o custo de manter dois telefones hoje em dia não é tão alto, mas é um custo. Aí eu vou levar em consideração esse custo. Então, entre T2 e T1 ser roubado e depois comprar outro, eu vou correr o risco de depois ter que comprar outro. Porque o custo vai ser o mesmo. Fora o trabalhador de ficar tendo dois telefones espelhados, que você pode. Então, não vou ter dois telefones. E aí me restaram duas ações mais plausíveis de tomar e vão trabalhar, tá, a minha redução do risco. Vão trabalhar a probabilidade de acontecer. Os dois não trabalham no impacto. Ambos, vocês percebem, trabalham na probabilidade. Trabalham onde? Trabalham aqui. Os dois, as duas ações estão atreladas. Opa, peraí que eu errei a caneta aqui. De novo. As duas ações estão atreladas a esse nível médio e a esse nível médio. Quero trazer eles para nível baixo. Ponto. Aí eu vou ter a redução do risco final. Tá? Porque no impacto eu não conseguiria ter muita coisa. Ah, vou andar de capacete, tal. Também é mais difícil, mas eu peguei essas três ações como. Essas cinco ações como ponto de partida, sobraram essas duas, que é impacto. Como é que eu avalio os riscos de uma forma global, geral? Eu posso trabalhar em relação à probabilidade versus impacto. Então, baixa probabilidade com baixo impacto, deixa eu mudar a cor da caneta. Baixa probabilidade com baixo impacto, zona de risco 1. Média probabilidade com médio impacto, zona de risco 2. E a combinação de alta probabilidade com alto impacto, zona de risco 3. Vai crescendo o NPR. Eu também posso ter, né, pessoal? Vou pegar agora aqui, ó. Eu posso ter alta probabilidade e baixo impacto. Eu posso ter alto impacto e baixa probabilidade. Eu vou avaliando. Tá? Então, riscos na zona 1 podem ser aceitos muitas vezes. É o famoso ação é não agir, é correr. Então, da cor da caneta aqui. São riscos que provavelmente eu vou decidir correr. Por quê? Porque para mexer neles, o custo-benefício não compensa. Risco na zona 2, é importante que sejam mitigados e sejam reduzidos ou a probabilidade e ou o impacto, para que eles tentem voltar para a zona 1. E risco na zona 3 deve ser fortemente prevenidos. Porque a zona 3 tem alto impacto, alta probabilidade, quer dizer, certo, praticamente certo que vai acontecer esse problema. Então, além de ser praticamente certo, a consequência é grave. Então, já que eu já sei isso, eu vou trabalhar, né? Mexer neles. E a tomada de decisão deve ser atribuição dos responsáveis pelo processo. Tá? Não vai ser com base na intuição, e sim por meio de análise crítica de dados, oriundo desses estudos de análise de riscos desenvolvidos. Sai a axiologia, entra informações, entra dados, entra lógica, entra razão. E aí, esses planos de tratamento? Bom, levando em consideração qual zona de risco se encontra, que é o cruzamento entre a probabilidade e o impacto, eu posso usar também a detecção, posso fazer uma zona de risco em 3D, né, onde eu pego probabilidade, impacto, né, e detecção saindo assim, né, em 3D, ou eu vou ignorar, ou fazer pequeno, ou ignorar, às vezes, pessoal, não é ignorar. É manter os controles atuais. Eles estão nessa zona 1, provavelmente porque eles têm controle já. Já existe um procedimento, já existe um registro, já existe um controle 7.7 acontecendo. Então, é importante identificar o que que tem hoje. Ah, ou eu vou mitigar. Olha, assim como está, eu consigo reduzir a probabilidade ou impacto, às vezes a detecção também. Ou, olha, está demais, eu tenho que eliminar esse risco. É certo que vai dar problema, então eu vou prevenir. Então, o que que a gente faz, pessoal? A gente faz uma análise de risco. Quando o laboratório já está implantado, já existe o sistema de gestão. A gente vai fazer uma análise dos riscos sem pensar no sistema de gestão. A gente vai olhar para a norma, que eu estou fazendo um exercício com vocês. Na hora de avaliar quais são os controles que eu tenho hoje, é que vai cair a ficha de por que que esse risco está em tal nível. E aí eu vou manter esse controle ou aumentar. Por que que o laboratório decidiu fazer um documento, né, um procedimento para controle de documentos, para mitigar a chance de ter documentos obsoletos em uso? Então, eu vou manter esse procedimento. Na hora que eu tirar esse procedimento, eu tenho que atualizar o risco. Na hora que eu modificar o meu sistema de gestão, eu tenho que atualizar o risco. Então, se eu decidir, abre aspas, ignorar o risco ou deixar como está, tá? Eu vou ter um baixo impacto no processo. Eu vou conseguir lidar com riscos, com o risco. Certo? Se eu tiver um risco médio, tá? Eu vou que o que que significa, né? Mitigar ou contingenciar o risco. Eu vou definir atividades a serem executadas somente quando os fatores de risco vierem a existir. Eu vou ter planos de ação imediata. Eu posso deixar ocorrer, mas saber que se ocorrer isso, eu vou ter o plano de ação imediata. Tá? Há riscos que, mesmo com um pouco mais de probabilidade de um certo impacto, não vale a pena eliminar. No entanto, eu tenho que cuidar que se eu tiver vários riscos, por exemplo, 10 riscos de média probabilidade ou médio impacto, eu vou ter que avaliar um pouco mais. Pode ser que eliminar todos seja inviável. Então, eu vou ter que avaliar a combinação de alguns. Qual é a probabilidade de todos ocorrerem ao mesmo tempo? Ou de uma sequência acontecer? Aí eu vou parar de olhar o risco um por um, vou olhar esses riscos de forma macro. O que que esse aqui afeta o demais? Na norma, pessoal, o que que esse requisito afeta o próximo? Como é que eu enxergo a relação entre o procedimento, entre o requisito 6.2 com o requisito 7.7? Se eu falhar no 6.2, o que que vai impactar o 7.7? Qual dos dois tem mais impacto? Vocês trouxeram isso no exercício de vocês. O que que vai afetar? Lembra que eu perguntei quais as consequências do risco? Essas consequências que eu estou falando. Vocês podem interligar no próximo. Aí pode ser bom, vale, por mais médio que seja, eu vou tratar ele. Tá? Muito baixo não é nulo. Então, é difícil prever quais isso ocorrerão, mas vamos daí avaliar quais eu tenho possibilidade de atuar mesmo. Que um pouco neles, né? Reduzir um pouco. O risco moderado com probabilidade não muito alta, nossa opção é eliminar, nossa opção não é eliminar. Não vale a pena eliminar de vez esse risco. Vale a pena tentar reduzir um pouco a probabilidade ou impacto. Agir de uma forma mais moderada. Já os riscos da zona 3, aqueles que é praticamente certo que vão acontecer e vão dar alto impacto, aí sim, esse cara eu vou trabalhar mais afim. Eu vou ter que fazer, obviamente, uma relação custo-benefício. Porque se acontecer, vai ser um problema muito grave para o meu processo. E o monitoramento é fundamental, meu pessoal. Todo plano de ação deve ser monitorado. Sem isso, como é que eu vou saber que está sendo implantado, em que fase está, se foi ou não concluído? E aí, a técnica mais utilizada para isso, né? O ciclo PDCA, que é o planejamento, execução, controle e ação. No planejamento, eu defino quais são os problemas que serão tratados. Ah, deixa eu mudar a cor da caneta. Eu defino quais são os problemas que serão tratados, né? Quais são os riscos, quais são os pesos e ações demandadas. Na execução, eu vou para a implantação das ações de fato, sejam para ignorar, mitigar ou prevenir. Na parte de monitoramento, vou analisar se as ações estão surtindo efeito e se foram executadas, se são eficazes ou não. E no plano, na parte de ação, com base no resultado, eu vou definir se vou manter essas ações ou se vou alterar alguma que não surtiu a eficácia desejada. Ou até eliminar alguma ação que não está fazendo a menor diferença. Então, eu vou agir. Não está definir que a ação tem que ser melhorada. Planejamento. Definir que a ação tá sendo eficaz. Planejamento de fazer a manutenção dessa ação, de mantê-la. Né? Tá? Então, cadê aqui? Quando eu defino que a minha ação é manter o processo, a gente chama do ciclo agora, ele virou de PDCA para PDCS. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Standardization, standard, é a padronização daquele processo. Então, eu preciso definir planos de ação para tratamento dos riscos. Dúvidas, pessoal?
Não.
Por hora nada. Joia. Agora a gente vai ter um exercício bem pragmático e bem realista. Vocês estavam trabalhando já nos requisitos da norma. Ah, vocês já fizeram o levantamento, vocês não me apresentaram ainda. Depois, se quiser apresentar, vocês vão poder, certo? Se quiser apresentar em particular, eu vou entrar no grupo de cada vez, tá? Daqueles riscos que vocês estavam trabalhando, vocês já fizeram o planejamento, o planejamento não, perdão. Eles fizeram já o score deles, né, o NPR, de todos os riscos. Tá? Duas perguntas vocês vão responder. Se vocês provavelmente fizeram com base em dados reais, processos reais de vocês. Então, quais são as duas perguntas que vocês agora vão responder ou, né, trabalhar em cima? O que que eu já tenho para controlar esse risco? Quais são os procedimentos, processos que eu já tenho implantados? Tá? E ou o que que eu preciso fazer para tratar, trabalhar, reduzir esse risco? Ou controlar melhor? Então, vocês vão criar agora planos de ação. Nesse plano de ação, alguma coisa já vai existir e outras vocês vão definir. Puxa, com essa nova ponto de vista do risco, se é que tem um novo ponto de vista, eu vou agir de tal forma. Isso para esses primeiros. 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6. Então, eles vão completar o processo como um todo em planos de ação ou quais os controles que eu já tenho hoje e vão avaliar o controle. Eu vou analisar criticamente cada um desses controles. Entendido o exercício? Alguém tem dúvida? A ideia desse curso sempre é sair com coisa pronta. Tá? Pamela, tranquilo. Aline e Ana, agora vocês vão trabalhar em grupo de empresa.
Tudo certo.
Tudo certo, então tá. Eu estou aqui sempre, você já viu. Tem gente que já saiu aí, já sabe que eu fico aqui. Deixa eu só criar os grupos novamente. A facilidade é que está em ordem alfabética, os grupos. Valendo, pessoal. Eu estou aqui, tá? É só vir aqui ou até me chamar. Vou aproveitar este momento em grupo que só se fala nisso.
Ravi. Pessoal, estou aqui para nem falar de mim, hein?
Ô, Rafael, tudo
Como
bem?
é que está o trabalho aí?
A gente conseguiu fazer aqui.
Todo? Todo ele?
Oi?
Todo ele?
Tudo bem, tudo bem?
Não, todo, fizeram todos já.
Sim.
Tá, me diz uma coisa, a gente está aqui agora em off, eu até vou parar a gravação aqui. Eu ia dizer se vocês querem apresentar.
Ah, sim.
Em off aqui. Vamos lá, vocês querem falar alguma coisa, tirar a dúvida? Parei a gravação agora, só
É,
tá.
a gente fez até tranquilamente, entendeu?
Ótimo.
É, como eu não sei se eu tinha te dito anteriormente, eu estava já utilizando aqui da nossa matriz FEMEA
Bom.
para fazer o levantamento como a gente estava propondo aí no treinamento.
Maravilha.
E a gente só completou, né? A gente
Ótimo.
estava com as colunas de controle e ação sem preencher e a gente só completou as duas aqui conforme a gente discutiu, correto? Aí vamos passando passo a passo, né? Aqui
Claro.
eu acho que coloquei identificação. É aqui, ó. O item 6.2, que a gente levantou dois riscos no treinamento. O primeiro dele é a contratação de pessoal sem as devidas competências. O que a gente colocou de controle são as nossas descrições de funções e competências, nosso registro, né, interno da DNA, e também a retenção das evidências dos colaboradores, feitos pelo RH. Correto? O que a gente paramentou de ação é que sempre que for ter uma contratação, né, deve-se seguir o procedimento, o PSG01, que é o nosso procedimento, realizar solicitação de contratação conforme indicado no processo.
Ótimo. Essa é manutenção.
Sim. Aí é uma coisa também que eu não havia falado. Aqui no cantinho da nossa planilha FEMEA, a gente faz uma programaçãozinha aqui, uma formatação condicional, algumas fórmulas e funções do próprio Excel, que dependendo da nota, ele dá para a gente uma pontuação de risco, de nível de risco.
Já muda a cor.
Sim, muda a cor.
Ótimo.
Sendo quatro cores padrões aí, o verdinho, o amarelo, o laranja e o vermelho. Verde são riscos mais leves, né, que a gente consegue controlar com mais facilidade. O amarelo são riscos médios. O laranja já são riscos altos e os vermelhos são riscos extremos, que a gente tem que tratar o mais rápido possível, né? E, bom, dando sequência, né, esse risco é um risco mais brando no nosso sistema, né, que hoje em dia a gente já tem um controle para esse risco, caso ele ocorra. O segundo risco, que é os colaboradores sem treinamento. A gente paramentou controles no nosso registro de programação anual de treinamento, os nossos registros mesmo de treinamento, que é o RGPSG0105, e o nosso registro de eficácia dos treinamentos. A ação paramentada foi seguir a programação de treinamentos anual, né, e evidenciar e assinar a realização dos treinamentos dentro dos registros propostas, que é uma coisa também já paramentada em procedimento.
Você já tinha uma estrutura de FEMER, então.
Sim, a gente já tinha uma estrutura da FEMER.
Agora a gente está aqui em conjunto, praticamente. Só vocês aí, colegas. Relativo ao objetivo que vocês estavam buscando com esse treinamento, vai ser um feriado. O que vocês me diriam? Estou fazendo uma pesquisa interna aqui antes. O que estaria
Você
no
fala em relação ao nosso treinamento de todo
O
mundo?
objetivo em relação ao treinamento que a gente está realizando, a gente está para finalizar. Vocês.
Então, Rafael, eu sou da qualidade, né, da DNA, e o objetivo que a gente teve em fazer a aquisição desse treinamento para o nosso sistema foi englobar os outros setores, englobar o RH, englobar o setor técnico, englobar o setor de compras, para eles auxiliarem, porque antes eles tinham um envolvimento no risco, só que eu acho que a gente identificou que a gente não tinha um correto entendimento de como tratar, de como resolver esses riscos dentro da empresa, entendeu? Então, para englobar e trazer um pouco mais os setores, para ter um conhecimento do que é a gestão de riscos, para eles auxiliarem, para eles saberem como é que é feito o levantamento, como é feita a análise, como é feito o levantamento de ações. entendeu? Por isso que todos os outros setores, como eu estou acompanhado aqui dos meus colegas, eles estão sendo convidados a participar desse treinamento.
Do ponto de vista, o objetivo está sendo atendido?
Acredito que sim, no meu ponto de vista, não sei dos meus
Sim,
colegas.
tá,
Tá,
joia.
joia.
Entendido.
Ah, não, porque para eu ter um norte aqui, né? Tá, joia. Desculpa a pergunta, assim, já que a gente está em off aqui, sem gravar, você está tranquilo. Eu queria ter esse retorno de vocês já, para ver se já está, né? Já valeu a pena. Já valeu o esforço aí. Eu vou entrar no outro grupo, pessoal, tá? E volto, aí eu chamo vocês para o grupo principal. Obrigado.
Nada, obrigado a você.
Deixa eu só
Valeu.
sair. Eu só vou sair dessa sala, entrar na outra e depois eu chamo aí todo mundo para a nossa grande.
Ok.
Ok. Tem.
Cada de
Não,
metade da manhã.
eu ia entrar no grupo.
Oi.
Eu ia entrar no grupo de vocês agora para conversar em particular. Eu estava com eles lá em particular, mas eles vão ficar lá.
A gente veio
Você é
para
mais
cá
perto.
para falar com vocês, você não tava. A gente ficou te batendo na porta assim. Oi.
Antes eu entrei primeiro com vocês, depois com eles. Agora eu fiz o contrário. Então, já que vocês vieram me buscar, eu ia buscar vocês igual, por favor.
Oh, eu vou
Diga.
projetar que a
Tá.
gente fez.
O que eu fiz com eles lá em particular? Eles não vão voltar até eu chamar, tá?
Ah, tá bom, então.
Só
Ah,
comigo com eles
beleza.
que eu chamaria só. Eles já terminaram.
A gente completou então a tabela com essa parte de controles. Por exemplo, na questão de falta de competência, o nosso controle foi ter uma matriz de responsabilidade, uma planilha de treinamentos necessários e um monitoramento da competência. E como ação, a gente decidiu ser mais criterioso no programa de recrutamento e seleção, treinamento do pessoal nos procedimentos para recrutação de pessoas, treinar adequadamente os colaboradores assim que começarem a exercer suas funções, monitoramento do RH junto ao gestor do departamento. Aí, junto disso, a gente inclui uma frequência para esses monitoramentos e o departamento que ficaria responsável por isso.
Perfeito. E para vocês ficou claro esse processo?
Sim, muito claro.
Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá, tá? É uma pesquisa fechada. Vocês tomaram a decisão de participar desse curso, inclusive feriado hoje, né? O objetivo ou os objetivos que vocês tiveram ao escolher, ao participar desse curso, estão sendo ou foram já atendidos? Pode ser bem
Sim,
interessante.
muito,
As
muito
dúvidas
mesmo.
sanadas, tudo.
Foram
Sim.
sanadas e agregou muito. Eu estava falando para a Aline que realmente assim ficou muito claro como fazer a gestão de risco.
Ah, que bom, muito obrigado por isso. Pode falar mal de mim lá na pesquisa depois também.
Não, a gente vai
Eu
falar
estou
super bem.
falando isso, vocês vão entender agora quando o grupo todo voltar. Resta alguma dúvida por enquanto? Agora, meninas?
Não, não,
Vou chamar de
não.
gurias, uma, duas. Vocês são de São Paulo, né? Do interior de São Paulo, é isso?
Interior do
São Carlos.
interior.
São Carlos, né? São Carlos.
Isso.
Isso, tá. Eu estive aí quando eu estava na faculdade.
Aqui
Então,
é uma cidade universitária também,
eu
tem muitas
estive aí na
faculdades
USP, né?
públicas.
Posso
É, que
terminar,
bom.
né? Primeira viagem, assim.
Ai, que
Fui fazer
legal.
um painel aí, mas nunca mais tive a sorte de voltar aí.
Venha nos
Fala.
visitar. Quando estiver na região, passe
Com
na Vinco
certeza.
para visitar a
Ah,
gente.
com certeza. Fique à vontade também. Ali eu passei meu Instagram para manter contato, tudo. Realmente,
Ah, legal.
muita coisa de dicas e coisas da norma e tudo.
Ah, legal. Já adicionei, já.
Ah, é? Ah, é. Acho que eu já te vi ali. Sim,
Também.
veio como
Sim.
Paula, né?
Já adicionei. Isso.
Como Paula. Ah, eu não abri para ver quem era agora que eu vi a Ana Paula, tá óbvio.
É isso mesmo. Eu
Legal.
também já adicionei, já.
Aline? Ah, então eu não vi todos. Né? Bom, vou chamar o pessoal aqui então, vocês vão entender agora.
Tá bom.
Deixa eu só abrir aqui os breakouts. É bom porque ali eu realmente divulgo todos os cursos, tanto daqui, né, quanto de outros parceiros, que são parceiros da sociedade, né?
Legal.
E mais algumas coisas relacionadas à norma em si. Só 20 anos fazendo isso.
Só isso, né, Rafael?
Todo mundo aí caiu gente lá. Deixa eu só. Teve gente que desconectou sem querer, eu acho. Vou esperar o pessoal voltar. Só alguém caiu, né? Alguém desconectou na hora de sair. Às vezes acontece quando vai sair do breakout, desconecta sem querer. Vou só esperar. Eduardo. Caiu. É o Eduardo que caiu. Posso só esperar, você sabe se o Eduardo ele saiu?